Bom dia, Divinópolis. Às 9 horas e 6 minutos do dia 25 de novembro de 2020, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 34ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, da vereadora Janete Aparecida, fazer a leitura do trecho da Bíblia, em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer uma leitura da Constituição Federal.
Leitura do Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Constituição Federal. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição.
Agradeço aos vereadores Janete Aparecida e também Raimundo Nonato pelas leituras. Coloco em discussão a votação da ata da reunião anterior. Quem tiver alguma observação, queira se manifestar. Não havendo vereadores se manifestando, declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao senhor secretário Renato Ferreira o favor de proceder à leitura das correspondências do expediente.
Bom dia a todos. Projeto do Legislativo. Projeto de lei de número CM056-2020, denomina Luiz Carlos Rodrigues, a Rua 2, do bairro residencial Boa Vista, nesse município, de 18/11/2020. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior. Cor votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número EM059-2020, revoga a lei municipal de número 8.705, de 15 de janeiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dar outras providências, de 23/11/2020. Autoria, Executivo Municipal. Cor, votação, maioria simples. Ofício CEGOV, requerimento 23/2020. Deus de já solicito dilação de prazo para 90 dias. Requerimento 195, 192, 194, 191 e 193. Ofício CEGOV, indicação 28/2020. Indicação de número CM391, CM549, 548, 611, 612, 616, 545, 392, 616, 393. Ofício CEGOV 1216-2020. Ofício 233, SEMAG. Ofício CEGOV 1239-2020. Ofício 680-2020. Ofício CEGOV 1250-2020. Ofício 1406, CETRANS. Prefeitura Municipal de Divinópolis, ofício de número M109-2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal encaminha o decreto municipal de número 13.998, de 9 de novembro de 2020, referente à abertura de crédito extraordinário, que foi publicado no Diário Oficial dos Municípios em 19/11/2020, edição 2.886, para o conhecimento dessa Casa Legislativa, em entendimento ao preceito e estabelecimento do artigo 44 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1996. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Divinópolis, 10 de novembro de 2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Divprev, ofício 1535-2020. Prezado senhor, encaminho a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipal referente a outubro de 2020 para as providências de praxe. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique. Ofício Sistemad 386-2020, Divinópolis, 18 de novembro de 2020. De Wilson Novaes, diretor administrativo, para Rodrigo Caboja, presidente da Câmara. Meu filho, encaminho declarações de bens. Atenciosamente, Wilson Novaes. Senhor presidente, tem mais um momento.
Solicito também do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são votos de pesar, indicações e requerimentos.
Moção congratulatória de número CM93-2020. Comercial Wilson Martins, para construção limitada. Adair Otaviano, moção congratulatória de número CM94-2020. Autoelétrica Elmo. Adair Otaviano. Moção congratulatória de número CM95-2020, Sacolão do Éder, Adair Otaviano. Moção congratulatória de número CM96-2020, Esquinão da Cerveja, Adair Otaviano. Indicação de número CM395-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM396-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM397-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Moção congratulatória de número 91-2020, a Escola Náutica de Divinópolis, Carlos Eduardo Magalhães. Moção congratulatória de número 92-2020, o Projeto Filho Pródigo, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número 568-2020, Eduardo Pente Júnior. Indicação de número 516-2020, Eduardo Pente Júnior. Indicação de número 590, Eduardo Pente Júnior. Moção de pesar de número 085-2020 pelo passamento de Horácio Vitor Filho, Edson de Souza. Indicação de número CM614-2020, Janete Aparecida. Indicação de número 623-2020, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 624-2020, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 625-2020, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 626-2020, Roger Viegas. Indicação de número 629, Roger Viegas. Senhor presidente, tem mais um momento.
Passamos agora à tribuna livre, não havendo tribuna inscrito ainda. Passamos a palavra aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terão o prazo de 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 para suas apresentações. Não havendo vereadores inscritos, passo a palavra agora aos vereadores.
Matheus, Roger.
Não, apresentação de relatório. Vocês têm apresentação de relatório? Tem? Apresentação de relatório, você não tem, não. Passamos a palavra agora ao pronunciamento dos vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador Matheus Costa.
O novo presidente.
Presidente, o senhor me desculpa ter cortado a palavra do senhor, tá? Vou tirar a máscara aqui. Até peço para os meus colegas ficar um pouco mais distante de mim, porque quando a gente está de imagem, a gente sabe se a pessoa está apontando língua para a gente, se está rindo, então é bom para as pessoas entender melhor a nossa fala, né? E eu venho falar aqui especificamente, não dessa semana, mas da semana passada, a sexta-feira cheia de graça. Foi uma sexta-feira cheia de piada que nós tivemos aqui em Divinópolis. Começando pelo governador vindo de Divinópolis falar que está otimista com a região centro-oeste. Eu quero saber de verba. Eu quero saber da volta da construção do hospital regional, quer saber de emenda, quer saber de solução para os nossos problemas. Eu vim aqui andar na 1ª de junho, falar que está otimista, que vê com bons olhos a região centro-oeste de Divinópolis, ele está de brincadeira comigo, doutor Delano. Eu podia fazer uma live e falar de Belo Horizonte. Depois de 2 anos, que ele teve 83% dos votos aqui em Divinópolis, ele volta em Divinópolis sem nenhuma boa notícia, dizendo que está otimista, que ele gosta da cidade, deu uma voltinha no centro aí e falou que espera que nos próximos anos consiga fazer algo, porque ainda não tem condição de fazer nada. É como o Galileu falou durante a campanha, né? Eu não fiz durante 4 anos, mas eu espero que nos próximos 4, se eu tiver chance, eu vou fazer. Então, eu peço aqui, né, em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal, e esse vídeo meu vai para as redes sociais, é que o deputado estadual Cleitinho e Domingos Sávio fiquem em cima do governador. Porque a gente está vendo que ele é muito bom, é para encher linguiça. É de gogó. Porque ele vinha aqui e não trazer nenhum real. Ele podia vir aqui, gente, inaugurar uma creche, inaugurar uma inauguração, uma reforma de escola, um PSF, doutor Delano. Algo, nada da saúde, não. Ele veio e falou que gosta da região, gosta da cidade, depois de 2 anos. Então isso para mim é piada. Um governador não pode em viagem oficial dar voltinha de carro, não. Assustou com a votação do Calil, né, com aquele atropelo que o Calil fez em Belo Horizonte, e começou então a fazer campanha. Mas não volte aqui, governador, sem boas notícias. Volte aqui com algo já direcionado, porque o senhor tem que respeitar a Princesa do Oeste. Eu acho que foi de muita deselegância por parte do governador vim de Divinópolis e não inaugurar nenhum tijolo assentado, nada. Veio aqui andar à toa, né? Como muitos aí têm feito e têm falado, que eles são muito bons de vídeo, é bom de live, mas de fazer, assentar um prego, assentar um tijolo, bater um prego, não fazem. O negócio deles é só monopolizar e desinformar através das redes sociais. E, continuando na sexta-feira cheia de graça, eu queria falar para ele, porque eu não tenho dificuldade nenhuma de falar para ele, o presidente Caboja, mas ele não está aqui. Que ele falou que é candidato a deputado estadual, que só pode ser piada, né, que foi um dos maiores abortos que teve nessa eleição, foi o Caboja reeleger, sabe? Mas pode ser piada. Ele fala que é candidato. E fala que é candidato à presidência da Câmara de novo. Gente, não tem cabimento. Eu não vou estar aqui não, mas eu vou infartar lá em casa se esse cara ganhar a presidência de novo. Em qualquer oportunidade, seja agora ou seja daqui 2 anos. O Caboja é a personificação do mal, do retrógrado, do antigo, da velha política. Pelo amor de Deus, vereadores, vocês que estão aqui, todos que reelegeram, não vou citar nomes aqui para não errar, não dá oportunidade para a gente continuar com a direção como o presidente Caboja. Ele é pitoresco, ele é engraçadinho, ele é um cara bacana de se conversar com ele, mas ele numa presidência de um poder, ele atrasa a cidade em muitos anos. Por favor, vereadores que se reelegeram, vereador Roger, vereador Demir, Edson Souza, Print, Josafá, aos novos vereadores. Gente, o Caboja não. Por favor, ele vai atrasar a cidade. Olha, eu no executivo, eu boto muita fé. Não votei nesse executivo que foi eleito, não, mas eu boto muita fé que o Cleitinho não vai se queimar, não. O vereador Janete não vai entrar para se queimar, não. Vão dar o melhor lá em cima. E você precisa contribuir aqui embaixo. Mas com o Caboja não, vai ser negociata. Muita negociata. E ele é tão engraçadinho, tão pitoresco, e eu tenho que falar aqui da sexta-feira cheia de graça, que virou para mim e falou assim: Matheus, oferece 10 mil no voto do Roger. Oferece 10 mil no voto do Roger. Que a brincadeirazinha dele, que se falar assim, não, eu dou um jeito, aí acontece, sabe? Eu falei assim: ô, presidente Caboja, primeiramente, nós vamos cortar esse assunto. Segundo, eu não tenho influência no voto do Roger. Eu votei no Roger, minha família votou no Roger. Não tem influência no mandato do Roger, não. máximo que eu tenho é umas conversinhas lá no WhatsApp e algumas sugestões. E é um absurdo esse tipo de brincadeira num período inflamado desse aqui que nós temos, brincar com a dignidade, com a hombridade do meu colega vereador Roger Viegas.
Uma
então,
parte.
Toda parte, vereador.
Ridículo, né, Matheus? Ouvir isso em pleno ano de 2020, onde a política está sendo oxigenada, ventilada. Não autorizo mais o presidente dessa casa, que eu tenho certeza que não vai ser. Já declaro aqui que meu voto não tem preço, tá, presidente Caboja? Não autorizo mais você falar meu nome, nem aqui no plenário, nem nos corredores dessa casa, nem você, nenhum outro bandido da velha política, porque eu, meu voto não tem preço. Presidente Rodrigo Caboja, se depender de mim, meu voto, do meu voto para você, eu deixo claro que eu sempre andei em lados opostos ao Rodrigo Caboja aqui na casa. Prova disso é que a última nós batemos chapa aqui e eu perdi a presidência para ele. Perdi no voto e sou perder. Mas meu voto não tem preço não. E já declaro aqui, se precisar do meu voto, eu prefiro renunciar meu mandato do que dar meu voto para ele, para presidente.
Presidente Caboja e a turminha aí que está acostumada a mamar, acabou a brincadeira, acabou a zoação em plenário, em plenarinha, acabou a zoação com o povo de Divinópolis. Como eu disse aqui no meu discurso, o populismo tem limite, tem que respeitar as histórias das pessoas, tem que respeitar a criação das pessoas, e não é todo mundo que é vagabundo e inescrupuloso como alguns aqui. Isso está contado. Eu não serei vereador a partir do dia 31 de dezembro, mas seguirei ativo, ainda mais ativo, ainda com mais vontade de servir a cidade. Obrigado, presidente Ademir.
Nós que agradecemos, vereador, e passo a palavra também ao próximo vereador inscrito, é o vereador Roger Viegas.
Muito senhor presidente em exercício, Ademir Silva, muito bom dia, cumprimento meus pares, e trago aqui uma boa notícia nesse pronunciamento. Foi concedida uma liminar através da decisão monocrática à Associação dos Proprietários dos Jazigos do Cemitério da Paz de Divinópolis, obrigando os responsáveis, proprietários, empresas e prefeitura municipal a iniciar no prazo de 20 dias, no prazo máximo de 20 dias, os procedimentos de resgate, identificação e acondicionamento dos restos mortais que se encontram soterrados pelo entulho decorrente do desmoronamento. O não cumprimento dessa ordem acarretará multa diária no valor de R$10 mil. O que mais me causou espanto nessa decisão foi a omissão e o descaso por parte do executivo, desse atual executivo, do prefeito Galileu e de toda a sua trupe, que inclusive também tem parentes lá no Cemitério da Paz. Inclusive me encontrei com ele no último dia 2 de novembro, dia de finados, onde lá, né, de forma respeitosa, sequer toquei no assunto com o prefeito, apenas o cumprimentei. E nem tive o cumprimento dele de volta, né? Demonstra a falta de respeito dele também com esse parlamentar. E essa decisão, pois eles não se manifestaram à prefeitura em momento algum, inclusive consta nos autos o seguinte: de salientar que, intimado a apresentar contrarrazões ao presente agravo interno, o município de Divinópolis sequer se manifestou nos autos, não aduzindo eventual incapacidade de adotar as medidas imprescindíveis em prazo razoável. Quero aqui parabenizar os advogados, todos os familiares, em especial a Associação dos Proprietários dos Jazigos do Cemitério da Paz de Divinópolis, através da sua presidente, guerreira, combativa Andréia Rocha, que não mediram esforços para que essa conquista fosse alcançada. Sabemos que é apenas o início de uma grande luta, mas temos confiança que tudo será resolvido e o respeito à paz volte a reinar. E os entes queridos dessas pessoas terão novamente um local digno para serem sepultados. Então, é uma vitória, algo que a gente nem precisaria estar falando, trazendo para essa tribuna, mas quero cumprimentar aqui também os membros que trabalharam junto comigo nessa comissão, Renato Ferreira e vereador Marcos Vinícius, também deram toda a atenção, todo o suporte possível na comissão, aqui onde interrogamos diversas pessoas relacionadas aí ao caso, e pelo menos um capítulo, uma virada de página nessa triste história que nem estaria para estar acontecendo, nem era para acontecer. Então, mas já que aconteceu, estamos aqui para representar e tentar resolver o problema. Mais uma vez, parabéns à associação, aos advogados, por essa grande vitória, porque não é fácil vencer um sistema podre e uma prefeitura totalmente fracassada que se omite a todo momento. Senhor presidente, aqui quero fechar o assunto nessa manhã de quarta-feira, nessa reunião ordinária, também mais uma vez lamentando a falta de água, dessa vez afetando esses últimos dias, 3 dias, do bairro Manuel Valinhas, região do Danilo Passos, bairro Universitário, Espírito Santo, todos sem água e sem um respaldo antecipado da Copasa. Cleitinho, Gleidson, Janete, nós vamos mudar essa realidade. Eu torço muito para que vocês mudem essa realidade a partir de janeiro do ano que vem. Teremos gente combativa também no executivo para mudar essa história. É o que o povo espera. Essa falta de comprometimento da Copasa com o povo de Divinópolis. Bairros que antes não eram afetados tanto com essa falta de água agora e sem nenhum tipo de aviso prévio. Sintam-se sempre representados. Meu WhatsApp está sempre à disposição para ir para vocês nas minhas redes sociais. E esse vereador aqui nunca vai se omitir de falar com o povo. Seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sempre estamos lá para responder. Muito obrigado, é o que eu tinha por hoje. Parte, por favor, Matheus.
Sobre a sua fala inicial aí do Cemitério da Paz, eu quero aqui fazer uma ratificação. É incalculável a dor dessas famílias, sem dúvida. Foi uma tragédia. E assim, foi ajuizada uma ação, né? Foi feito aqui um trabalho na Câmara Municipal, que foi feito relatórios e tudo. E, infelizmente, em período eleitoral não respeita nem o luto das pessoas. Tentaram usar isso num período eleitoral, covardemente, como contra um candidato, que não tem sequer nenhum tipo de relação com relação, não tipo de relação com o Cemitério da Paz, onde também tem familiares. Não passa na minha cabeça alguém deixar que uma tragédia daquela aconteça por querer. Um problema pluvial de décadas. E pode ser que a construtora tenha e a prefeitura tenha errado, mas ninguém, em sã consciência, com as faculdades mentais ordenadas, possam ter deixado aquilo acontecer por vontade própria, por questão de liberação. Então, vereador Roger, parabéns pelo trabalho, né? Lamento muito que o cemitério tenha sido usado em período eleitoral, as ossadas, a dor das pessoas terem sido usadas em período eleitoral, mas, como eu sempre digo aqui, nas pessoas, nas rodas de conversa, eu ainda confio na sanidade das pessoas da nossa cidade, confio na democracia. Espero que episódios como esse não aconteçam mais, né, e que a gente possa respeitar as pessoas e também o luto de cada família envolvida naquela tragédia.
Com toda certeza, vereador Matheus. E só para passar uma régua nesse assunto desagradável que você tocou nessa manhã de hoje, com relação à presidência da Câmara, quero reiterar aqui também que não fui procurado por ninguém e nem autorizo. Quem quiser falar comigo de presidência, que vem e fale diretamente comigo. Não tem voto meu prometido para ninguém, mas uma coisa reitero aqui. E antes que soltem fake news, que já tem gente que está ligando no meu gabinete, tá? Que inclusive, a partir de hoje, eu vou colocar também lá um programa para gravar as ligações para o meu gabinete. Parem de me ameaçar, meu voto não tem preço. Tem vereador que entrou, vereador agora, que foi eleito para esse mandato, que já está querendo me intimidar, está falando aí que tem coisa minha para soltar. Eu quero ver o quê? Que eu não tenho pega. Eu estou aqui nesse mandato, tem 4 anos, e a vacina já está dada. Se vier com fake news, eu tenho coisa pronta para vocês. Inclusive, lá do setor de habitação tem treta pesada. Então vocês podem vir, que agora, ó, o lombo está mais grosso, o corpo está quente, viu? Aqui não tem mamatinha, não. Acabou a mamata, acabou a teta. É velha política, sim. E ela vai sempre ser desmascarada por esse vereador. Ó, representatividade. 2.453 votos num mandato difícil, num período de pandemia. É porque o povo está comigo. Então, pode vir quente. Vem quente. E meu voto não tem preço, não. Obrigado.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento. E passa a palavra agora ao vereador inscrito, Renato Ferreira.
Bom dia a todos. Permissão para sentar, senhor presidente?
Com certeza, vereador.
De antemão, eu quero convidar todos os vereadores, que hoje nós temos uma audiência pública às 14 horas, onde que a Comissão de Fiscalização Financeira estará presente, para falar sobre o projeto de lei de número M052-5354, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual, orça e fixa receita e concessão de subvenções financeiras do Executivo para o mandato que vai iniciar em 2021. É de extrema importância, peço aquele vereador que puder estar presente, é importante hoje estar aqui presente junto com a gente. E deixar claro que hoje nós lemos aqui a revogação de um projeto também importante, que é a questão do financiamento de 25 milhões, que essa Câmara aqui mesmo aprovou, o que traz o desenvolvimento da nossa cidade. Já tive pessoas conversando com a gente votar contra esse projeto, mas a gente tem que sentar com a atual administração e ver com ela se ela vai dar continuidade aos projetos que foram elaborados. E se tratam de ruas importantes, que é aquelas que dão acesso ao hospital público, a Rua do Cobre, a outra via também, até me faltou o nome dela, que dá acesso ao Hospital Sono de Deus, que uma das questões que é a questão do SAMU, ambulância. Eu sou motorista de ambulância, a gente sabe como que as vias estão, é difícil o acesso ao hospital. Também tem a questão da ponte que liga o bairro Terra Azul ao Realengo, que liga ao novo hospital público. Então a gente tem que sentar juntamente com a Janete, junto com o Gleitz, e ver com ele qual que é as prioridades deles. Depois a gente vota um projeto dessa amplitude aqui para o nosso município, revogando esse projeto, e podemos fazer uma coisa que não vai condizer com a realidade que a nossa cidade necessita, que é o desenvolvimento, e olhando também as comunidades mais carentes da nossa cidade. Fique aqui, senhor presidente. Antes de a gente votar esse projeto, eu queria conversar com a vereadora Janete, futura vice-prefeita, e também com o prefeito que irá assumir em 2021, para a gente ver com ele e tentar chegar no bom senso sobre essa revogação desse projeto. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço para pronunciar sentado.
Concedido.
E peço permissão também para falar sem a máscara, haja vista que não tem colega do meu lado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, um bom dia a todos. Senhor presidente, no mesmo rastro dos nobres vereadores que me antecederam, quero também nessa manhã de hoje falar um pouquinho de assuntos que oram a gente escuta e fica meio indeciso, meio entalado, mas eu vou aproveitar essa reunião e vou comentar alguns. Vi aqui nosso amigo vereador Matheus Costas falar do governador Romeu Zema. Eu acho que é uma vergonha nós, brasileiros, nós, mineiros, ainda tem que aprender muito a dar um voto de confiança. Porque com essa internet maldosa, com esses fake news, as pessoas acreditam em algumas mentiras, contadas em algumas vezes, e não acreditam naquilo que é verdade. Às vezes deixa de eleger uma pessoa que está à disposição da sociedade 24 horas por dia para eleger pessoas que não sabem, sei lá, se quer o compromisso dessa pessoa com a sociedade. Haja vista, aconteceu isso aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Eu quero aqui falar do governador. O governador veio na cidade umas duas vezes, veio fazer campanha aqui, e ele teve praticamente quase 90% dos votos da nossa cidade. Mas já se completa quase 2 anos do seu governo e ele não voltou para oferecer um grão de arroz sequer. Divinópolis tem esse mal. Ajuda a eleger os governadores, vota em peso nos governadores e os governadores risca Divinópolis no mapa de Minas Gerais. Isso é uma vergonha. Chamar os divinopolitanos para uma reflexão. Porque já há anos a gente vê acontecer isso. Não vemos resultado nas eleições dos governadores. Aí eu vou concordar com o Matheus Costas. Nós estamos aí com o hospital público para terminar. 2 anos se passaram de um governo que se intitulou novo. Novo como? Novo é para fazer diferente. Para fazer igual, não é novo. Não passa de uma mentira. Eu quero aproveitar, dizer que nós aguardamos ansiosos que o governador, nesses 2 últimos anos, que ele vem cá terminar o hospital. Haja visto que ele não vai fazer com o dinheiro dele. Ele vai fazer com o nosso dinheiro. E o povo precisa disso. O povo precisa do hospital entregue à cidade. Porque nós não aguentamos mais levar os nossos cidadãos para cidades menores que a nossa, para eles morrerem lá e dar maior trabalho para trazer de volta o corpo. Porque parece que a pessoa morreu lá fora, pode enterrar lá fora. Não precisa trazer a pessoa para a nossa cidade. A pessoa não viveu a vida inteira aqui e contribuiu aqui. E sim, tem que enterrar como indigente. Mas nós temos que brigar muito por isso ainda. Espero que aqueles que estiverem aqui a partir do dia 1º tenham coragem de fazer isso. Mas eu quero só falar um pouquinho de um vídeo que eu recebi aqui no meu WhatsApp. Esse vídeo fala do governador querendo fazer a reforma da Previdência com os servidores do Estado. Servidores do Estado, eles vão ter que prestar bastante atenção. Porque o governador fala que a Previdência do Estado, ela tem um rombo de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais de um rombo que ele quer tirar nas costas do trabalhador. Do trabalhador que trabalha para o Estado. E sucessivamente vai vir a reforma previdenciária do município, que também eles irão tirar o rombo que eles dizem ter nas costas dos trabalhadores da prefeitura. Os trabalhadores públicos da prefeitura municipal. No Estado, o governo alega que tem 100 milhões. O Estado deixa de economizar 100 milhões se a reforma não for feita. Mas ele esqueceu de falar para as pessoas que o próprio Estado concede benefício às empresas que chega próximo a 100 milhões. 100 milhões é só de concedimento a benefícios a locadoras de veículos. E parece que das locadoras de veículos, os incentivos e mais os benefícios que o Estado concede, chega próximo a 100 milhões de reais. E de sonegadores, o Estado tem quase 1 bilhão de reais para receber de empresas de sonegadores. Então quer dizer que não existe rombo na Previdência do Estado. Existe falta de gestão. E segundo a reportagem, que a maioria dos deputados estaduais, eles sabem que acontece isso. Mas está todo mundo caladinho. Está todo mundo caladinho e não fala nada. Quer dizer, eles concedem quase 100 milhões de incentivo fiscal a empresas locadoras de veículos. E quem quiser e quem duvidar, pode ir na Receita Federal. Pode ir na Receita Federal, porque o próprio governador, ele tem empresas de locação de veículos. Existe uma locadora que faz uso desse benefício chamada Zema Autolocadora Limitada, que foi incorporada por uma nova empresa chamada Auto Zema Limitada. Então, não vamos brincar com a cara do povo, não vamos brincar com o povo tão sofrido, com o povo trabalhador. Porque se o próprio governador, ele faz jus de um benefício que ele podia abrir mão, como tantas outras empresas, não, mas eles querem tirar nas costas do trabalhador. Então aqui, a reportagem fala o seguinte, que o próprio governador tem uma empresa locadora de veículos que faz jus ao benefício de incentivo fiscal para as locadoras. chamada Zema Autolocadora Limitada, incorporada com o nome de Auto Zema Limitada. Quem tiver dúvida, é só ir na Receita Federal e procurar no nome dessas empresas. O que eu acho um absurdo, que o governador também quer tirar o rombo que eles dizem que tem da Previdência, de quase 100 milhões de reais, nas costas do trabalhador que trabalha no Estado. Sendo que os incentivos concedidos a essas empresas, eles chegam a quase 100 milhões. E há um bilhão de reais de sonegadores. Sonegadores. Os sonegadores chegam a ser R$1 bilhão. Pessoas que sonegam o nosso Estado. E eu quero ainda ir mais longe, senhor presidente. Eu quero ainda ir mais longe. Houve uma CPI da Previdência a nível federal, lá no Senado, e quem presidiu essa CPI foi o senador Paulo Paim. E ele mostrou que, na CPI, no relatório de CPI, mostrou que não existe roubo na Previdência. Mas mesmo assim, o governo federal fez uma reforma, aumentando o tempo para o trabalhador brasileiro, em 5 anos de trabalho, quem trabalha na zona rural, quem nasce na zona rural, chega aos 50, 55 anos, ele já está tropeçando entre as pernas. Já não tem mais condição de trabalho. Mas mesmo assim, ele tirou nas costas do brasileiro, do trabalhador brasileiro, ele tirou o rombo que ele disse que tem. E na realidade, o que nós temos, segundo a CPI, nós tínhamos um superávit, não tinha déficit na Previdência. Então, eu fico envergonhado de ver que cada ano que passa, cada governante que entra, eles entram pensando em passar o trabalhador para trás. Primeiro com a reforma a nível de país, com a reforma da Previdência, reforma que o governo federal fez, mandou para o Senado, mandou para a Câmara Federal, e que aqueles que deveriam falar em nosso nome, os deputados federais e os senadores, infelizmente, a maioria ficou do lado do governador, do presidente da República. Infelizmente, essa reforma foi feita, mais 2 minutos, senhor presidente, contra os trabalhadores. Agora eu vejo aí o governo do Estado seguindo o mesmo rumo. Falar que nós temos um roubo de 100 milhões de reais na Previdência, mas nós damos incentivo fiscal, nós entre aspas, o governo do Estado dá incentivo fiscal que chega a quase 100 milhões de reais. Quase 100 milhões de reais, os incentivos fiscais que o governo do nosso Estado concede à empresa locadora de veículos, nas quais o governador Romeu Zema é dono de uma empresa intitulada como Auto Zema Limitada. Auto Zema Limitada, para quem tiver dúvida, para ir na Receita Federal fazer uma consulta. Vereadora Daíra Otaviano recebeu aqui um vídeo e que lá ele detalha os incentivos. Fala que o Estado, ele deixa de receber por sonegadores R$1 bilhão. E 100 milhões de reais eles concedem de incentivo fiscal às empresas locadoras de veículos, na qual o governador tem empresa que recebe esse benefício. O que deixa a gente envergonhado, o que deixa nós mineiros envergonhados, porque a minha cidade, a nossa cidade, votou em peso nesse governador intitulado como novo. Espero que ele tenha consciência, na hora de fazer a reforma, que corte também o incentivo fiscal a essas empresas, a qual ele se intitula como proprietário também. Senhor presidente, na próxima reunião nós pronunciamos mais nesse sentido. Eram essas as minhas palavras nessa manhã de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e convido os vereadores a estar no plenário para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos. Não havendo quórum regimental e também não há projeto, declaro encerrado mais uma sessão
da Câmara Municipal de Divinópolis nessa manhã de hoje. Bom dia, Divinópolis.